Ei, hey, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou trazer nossa aluna Rebeca Nogueira, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, incrível. E melhor ainda do que ter um trabalho bonito, ela está mostrando isso para os clientes e aumentando a quantidade de trabalhos. Ela tem trabalho toda semana até metade de dezembro, já fechado, tá tranquila. Já tá pensando nas estratégias para o ano que vem. Tá aumentando a taxa de conversão dela. Deixa eu mostrar o Instagram dela, Rapidex, aqui pra vocês poderem ter uma noção enquanto vocês estão entrando aí. Oiê! Rebeca já tá por aí. Eu gosto de aluno com resultado. A gente sempre pede pros alunos contarem, né, as conquistas, os resultados que estão tendo pra gente, porque isso faz muita diferença, a gente conseguir entender o que de fato tá ajudando eles a terem mais clientes, a ter mais fechamento, o que eles aplicaram, que trouxeram, né, que deu certo nesse resultado, pra atingir esse resultado. Então eu gosto de trazer eles aqui pra poder compartilhar com vocês o que tem dado certo, tá? Povo, compartilha essa live aqui com seus amigos, suas amigas fotógrafas. Manda pro pessoal, mesmo sendo domingo, até porque muita gente não pode assistir. Quem aí não pode assistir dia de semana e tá aproveitando que é final de semana e pode estar aqui ao vivo agora? Ou que só conseguiu ver hoje? Comenta aí pra mim que eu adoro saber. Oi, Gabi, Thaís, Vanilla, Vitória, manda aí pro povo, gente, manda o povo acordar nesse domingo já com muito conteúdo pra conhecer o trabalho de outros alunos. Tô assistindo por ser final de semana, muito bom de ser domingo. É, eu não tô nem aí de ser sábado, domingo, tô aqui pra ajudar vocês nesse aquecimento do desafio da fotografia lucrativa. Então todos os dias eu tô fazendo aula duas vezes, 11 da manhã e 8 da noite. Normalmente pela manhã a gente traz algum aluno que compartilha com vocês as estratégias que eles estão aplicando para ter resultado. E de noite eu venho com algum conteúdo ou alguma aula de análise, tá? Ai, muito bom. Gabi Alves, beijo, querida. Quando que você vem pro Rio? Muito bom. Tô aqui editando os ensaios. Final de semana pra mim foi melhor. Foi feito pra estudar. Muito bom. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Instagram da Rebeca, que é a nossa aluna que vai entrar ao vivo já já aqui com a gente. Calma aí. Se liga. Deixa eu tirar aqui do meu celular. Tô no escritório de casa, gente. Olha o trabalho da Rebeca. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Essa é a fotografia dela. Com fotos lindas. Essa é ela, a Rebeca, que vai entrar aqui já, já. Sério, esse lugar, pelo amor de Deus, eu quero. Que coisa mais linda. Eu morro de orgulho mesmo. Ó o conteúdinho aqui, ó. Com que roupa eu vou. Dica pra usar no seu ensaio. Roupa confortável, evite estampa. Contando novidade com foto profissional dela. Por que revelar suas fotos? É assim que a gente vende, povo. Ó. Onde, né, que estão as memórias? Então ela sempre, ó, experiência de quem passou por aqui. Ah, Isma, só tem o áudio dos meus clientes. Pego o áudio deles, dá um jeito, uai. Qual sua lembrança favorita com seu pai? Esse post aqui eu lembro que quando eu vi eu fiquei impactada. Ó, sobre os avós. T Então é isso, vou convidar ela aqui e a gente vai começar para ela compartilhar os resultados que ela está tendo. Fotografia.
Deixa eu ver aqui.
E aí, vocês recebam ela com muito carinho e me avisa se vocês estão vendo e ouvindo bem. Oiê!
Oi!
Tudo bem?
Tudo bem.
Ah, que felicidade ter você aqui.
Ai, minha nossa, a pessoa já tá aqui, ó.
Nem dormiu, né? Que eu vi que você foi...
Nem dormi direito.
Desculpa, gente. Eu convido você pra fazer live e vocês não dormem. Oh, meu Deus.
A gente... Eu nem acreditei quando recebi a mensagem do convite, né? Falei, gente, eu até mandei. Oi? Tipo, tá falando comigo mesmo?
Lógico que tô cheia de resultado. Um trabalho lindo, produzindo conteúdo, cheia de cliente até dezembro. É lógico que vai ser chamada. Muito bom. Rebeca, se apresenta aí pro pessoal. Conta um pouquinho de onde você é.
Deixa eu tampar a gente com o celular de novo. Vamos lá. Aí, acho que é mais fácil.
Vocês estão me ouvindo bem e ouvindo bem a Rebeca? Comenta aí. Enquanto isso, pode se apresentar.
Então, eu sou de Curitiba. Eu falo que eu me assumi como fotógrafa tem 3 anos, porque eu sou filha de fotógrafo. Então, eu sempre trabalhei com isso. Então, fiz um pouco de tudo, mas eu nunca me vi como fotógrafa. Tá certinho? Travou aqui pra mim e seu.
Deu uma travadinha, mas eu continuei te ouvindo.
Ah, então tá. E aí tem 3 anos que eu falei, não, gente, eu vou realmente trabalhar com isso, ver como uma oportunidade de trabalhar, porque eu tenho um filho, e quando ele nasceu eu falei, não, eu quero cuidar dele, eu quero ficar os primeiros anos em casa com ele, mas também senti que é a necessidade de trabalhar. E aí na fotografia eu achei essa conciliar os dois, né? Você consegue cuidar da maternidade, da casa, e também ao mesmo tempo trabalhar, né? Então eu falei, não, eu vou começar a investir mais nisso. E aí foi quando eu comecei a investir em cursos, comecei a te acompanhar com mais frequência, né, pelo YouTube, depois aqui pelo Instagram. E aí eu comecei a troquei equipamento, fiz algumas coisas, mas ainda, eu sempre falo, né, quando pergunto, eu sempre falo, tô na zona de pagadora de boletos, né, eu tava na época fazendo... E aí eu tava, assim, tava confortável ali, né, porque meu marido tava trabalhando, então era mais como um extra, não tinha aquela coisa, tipo, não, vou ficar e vou viver disso. Mas de tanto ouvir tu falar, vamos viver de fotografia, a gente fica, gente, é possível mesmo, entendeu? Embora meu pai viveu de fotografia, minha infância inteira meu pai viveu de fotografia. Então, eu sabia que era possível, mas eu não acreditava em mim mesmo. E aí foi indo, e eu comecei a acompanhar. E aí esse ano, no começo do ano, eu falei, meu, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou virar esse negócio, eu vou sair dessa zona de conforto. E como tu fala, né, vai com medo mesmo, e eu fui. E aí veio a pandemia. Beleza, né? Pra ajudar tudo.
Uma pandemia básica.
Básico, assim. E aí, tudo certo, né? Aí você fez uma série de lives durante a pandemia que, meu, mudou tudo pra mim, assim. Foi aonde eu comecei a virada, né? Não foi completo, mas eu comecei aquele start, meu, vou fazer diferente. E aí eu comecei a fazer uma série de dicas que tu dá. E é incrível isso, né? Porque tu compartilha tanta coisa aqui. Tipo, meu, você consegue estruturar muita coisa do teu negócio com poucas dicas que tu dá. E no curso é muito maior, né? Então, você tem 1 hora de live aqui. Lá são, tipo, 5 horas de um único módulo. Então, você fica, tipo, meu, como assim? Então, é surreal a quantidade de coisas que tem. E eu já aprendi muita coisa só, no, né? Da forma como tu entregava aqui, de graça, praticamente, né? E aí eu comecei a aplicar algumas coisas, comecei a melhorar a minha frequência, comecei a ter alguns resultados, mas assim, mesmo em meio à pandemia, estava indo. E uma coisa que me ajudou muito foi quando tu compartilhou de repostar trabalho antigo. E é porque eu fiquei, gente, eu não tenho trabalho, vou ficar todo esse período sem fazer nada? Eu falei, gente, vai dar ruim esse negócio. E aí eu falei, não, então... Aí você falou, aí eu falei, então vou pegar minhas fotos antigas, não era das melhores, mas vou postar, vai ser essa mesmo. E aí reeditei, repostei, melhorei minhas legendas, isso sem entrar no curso. E eu comecei já a fazer as coisas. E aí comecei a melhorar a questão de atendimento, comecei a rever algumas coisas e foi indo. Aí veio o desafio da fotografia lucrativa e tipo, bum! Né? E eu nem acreditei, porque eu via muita gente dando resultado. Eu falei, gente, será que eu não vou ter nada nesse negócio? Aí eu lembro que em uma das lives eu compartilhando, era uma coisa sobre precificação, sobre desconto, e eu peguei e falei. E aí, no meio da live, eu fechei um contrato sem precisar dar desconto, sem precisar de chorar nada. A pessoa, não, quero, pronto, vai. E eu fiquei tipo, sério?
Que bruxaria é
E
essa?
eu fiquei assim, admirada, né? Porque eu já sabia que tinha resultado, eu já fiz outros cursos contigo, eu sabia da metodologia, de como é incrível todo o trabalho. Mas eu ainda não tinha visto que era realmente a questão financeira podia ser muito melhor ainda, né? E aí eu falei, não, meu, vai ser agora. Porque quando na última turma eu já tinha visto, eu falei, gente, não tenho condição agora, mas na próxima eu vou. E eu fui. E eu falei, vou sem medo, vou na cara na coragem que vai dar certo. E todo mundo fala, gente, mas é de fato uma verdade, que a primeira aula, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que valeria só ali já muda
Já
tudo.
foi.
E aí foi ali que virou a chave. Ali que eu comecei a ver a minha empresa como um negócio. Eu falei, não, então eu vou dar mais que 1%, né? Você sempre fala de dar 1% todo dia. Eu falei, gente, tem que fazer isso do meu melhor, né? Porque capacidade e condições eu tenho. Eu tenho conhecimento. Meu primeiro evento que eu fiz grande tinha 15 anos. E eu trabalhava com máquina analógica. Então, tipo,
Caraca.
uma outra realidade. Então, era tudo muito diferente. Eu falei, meu, se eu conseguir trabalhar com uma analógica, onde você tinha, às vezes, dois filmes de 36 poses para fazer um aniversário, tipo, eu consigo fazer agora. E melhor ainda, porque tem muito mais recurso. Eu falei, não, então eu vou mudar. E aí comecei, e aí eu vi como uma oportunidade de aperfeiçoar o que eu já tinha, o que eu já estava conquistando. Então, deu aquele boom, assim, né? E para mim, a melhor parte de tudo foi, além dessa questão dessa virada de chave da mentalidade mesmo, foi criar mais reconhecimento e autoridade nos meus seguidores. Então hoje as pessoas sabem que eu sou fotógrafa. Antes elas tinham uma noção, mas não me viam como. Hoje elas sabem, elas me olham e sabem, não, ela é fotógrafa. As pessoas ficam admiradas com o trabalho que eu tenho entregado, porque eu tenho estudado para isso, tenho melhorado minhas edições, tenho mudado meu posicionamento na direção mesmo. Então elas têm reconhecido isso. E para mim, assim, nossa, é maravilhoso ver esse resultado para mim, né? E como eu até compartilhei, né, lá no grupo, que uma coisa que eu não achei que aconteceria tão cedo, que é uma coisa que você fala. E eu falo, gente, um dia eu quero ser que nem ela, de ter uma agenda que as pessoas vão fechar um ano antes para garantir a vaga. E eu achei que, gente, só que uns 3, 4 anos, quem sabe eu consiga. E esse ano eu tive duas clientes, né, em questões de alguns meses aí, que elas mudaram as datas que elas tinham programado para atender a minha agenda. E eu fiquei, gente, como assim? E o mais interessante é que uma dessas minhas clientes. Ela não interage comigo nas redes sociais. Tipo, ela me segue, mas ela não curte post, ela não comenta, ela não faz mais nada, sabe? E ela mandou, olha, quero fazer o meu ensaio tal dia de novembro. Eu falei, então, eu não tenho essa data em novembro, porque eu vou estar fora de Curitiba e aí eu não consigo fazer. Aí ela falou, ah, então. Aí eu falei, ó, tenho essa e essa data. Ela, não, essa data pra mim é ruim. Aí eu falei, daí eu tenho só dezembro. Aí ela falou, tá, eu vou pensar. Questões de um dia, 2 dias, ela falou, ó, vou fechar tal dia de dezembro. Foi perfeito. Ela falou assim, eu quero que você faça para mim e novembro as datas que você tem não dá certo para mim, então eu vou fazer com
Dezembro.
a data que tu tem. E uma outra também que eu fiquei assim encantada, que foi um portfólio que eu fiz quando eu recomecei, tem 3 anos. E eu fiz o portfólio porque, né, aproveitei uma viagem de família, aproveitei ela que tava lá, falei, vamos fazer umas fotos, vamos. Passou o tempo, vida que segue. E aí ela pegou e mandou uma mensagem para mim também, tem um mês e pouquinho, assim. Ela falou, Rê, eu quero fazer as fotos da minha família, mas tem que ser você. Não escolha outra pessoa. Eu já falei pro meu marido que tem que ser você. E eu só não sei se você vem até a minha cidade, mas eu queria muito que fosse você, porque a experiência que você gerou para mim quando eu, há 3 anos atrás, eu quero ter essa mesma experiência agora de novo. Porque eu já passei por outros profissionais e não foi como você, então eu quero você. Eu falei, não tem problema, a gente acerta o deslocamento e vamos ver isso. Eu falei, perfeito. E foi interessante que ela falou: eu quero fazer essa data. Aí eu falei, olha, eu tenho essa data ainda disponível e tenho mais uma. Ela falou, aí, não, beleza, fica com essa data. Aí ela descobriu com a decoradora dela, que ela também fazia questão de estar presente, que era um casamento civil, uma comemoraçãozinha e um ensaio de família. E ela falou, não, eu quero que a decoradora também esteja presente. Aí depois ela falou, olha, Rebeca, a decoradora não tem essa data disponível. Falei, guria, olha, novembro eu só tenho essa data. E aí, mas se você tentar para dezembro, ali a gente dá um jeito, a gente vê, porque tem deslocamento, mais de um dia de viagem e tal. Ela falou, não, tá bom. No final das contas, ela cancelou a decoradora e ficou comigo e manteve a data de novembro. Ela pegou uma outra decoradora. Falou assim, não, é você, não tem. Pega uma outra decoradora para poder fazer. Porque eu perguntei para ela, tu conseguiu data com a decoradora dela? Não, eu troquei. Eu fiquei tipo, como? E ela me
É
manteve
isso.
ali. E o que eu vejo é toda essa questão de comunicação, né? A forma como eu tenho me apresentado mudou muito. É, eu já estava ali tentando um stories na semana, ia para dois na semana. Hoje é difícil ainda, né? Eu já estava aqui pensando, ensaiando na frente do espelho essa live. Então, imagina os stories como não fica. Sei lá, tem acho que uns 30 vídeos iguais, assim, que fica repetido. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, vou sem medo, porque eu preciso. Se eu não me mostrar, como é que as pessoas vão me conhecer? E é uma coisa que tu falou, né? Acho que foi na live dessa semana de reconhecimento. Tu disse, né? Para você ser reconhecido, você precisa ser conhecido. E aí eu percebi que quando eu comecei a me mostrar mais, a mostrar o meu trabalho, a melhorar minhas legendas, a melhorar as minhas fotos, o meu posicionamento, o reconhecimento tá vindo. Hoje as pessoas me mandam uma mensagem direto, nossa, Rebeca, como tá lindas suas fotos. E aí vem esses elogios e vem, as pessoas já começam a querer. E aí até postei esses dias, olha, minhas vagas para novembro estão começando a ficar escassas. Se você quiser, já me manda uma mensagem logo para a gente agendar até o final do ano e tal. E aí recebi uma mensagem. E janeiro, pode? Pode ser janeiro? Eu falei, pode ser janeiro. Ainda tem, né? Aproveita enquanto tem disponível. Então, para mim, era uma coisa que eu não acreditava que eu ia conseguir assim tão rápido. E uma vez você comentou, né, num post que eu fiz no grupo, você falou, ah, isso é resultado do seu esforço, né? E eu sei que grande parte é porque eu realmente tenho trabalhado, mas acho que não seria possível se não tivesse todo esse conhecimento disponível também, né? De como
Sim.
isso é incrível, a comunidade que foi criada é incrível, né? Conhecer pessoas maravilhosas. É, além de você e o Léo que ministram os cursos e falam muito, mas é uma comunidade incrível que foi criada. E aí eu tinha uma coisa com fotógrafo, assim, né? Sabe que você fica aquela. Você olha para o fotógrafo, meu, não vou ser amigo dele que não dá certo, entendeu? E aí hoje, tanto que no grupo eu conheci uma fotógrafa que é de Curitiba. E a gente trocou já a informação, a gente já vai se encontrar, a gente já trocando figurinha e tudo mais. E aí eu fico, gente, né? Não, não precisa ser assim. Você consegue encontrar e se relacionar bem com as pessoas, né? E aquela coisa, quando todo mundo se ajuda, o mercado melhora, né? Então, eu achei isso incrível. E tudo isso você vai aprendendo no curso, né? Então, é fantástico, assim. Não tem o que questionar. Eu falo, gente, melhor investimento da vida. Não tem, entendeu? Não tem como não ser. Eu falei, gente, eu acho que se pudesse repetir de novo, a gente repetia várias vezes, só para poder não
Sim.
perder nada.
Sim, tem um monte de alunos, vocês têm acesso, né? Então vocês podem ficar vendo depois, durante um ano, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Vocês sempre podem voltar lá na aula 1, todos
Aula 1
os
já assisti
dados.
umas 3, 4 vezes já, entendeu?
O pessoal fica repetindo, vê uma vez por semana para fixar, uma vez por mês. Para não ter erro. E é exatamente isso que a gente preza muito, assim, para que vocês tenham um curso, que não é aquela coisa assim, aprendi, check, né? A gente até hoje postou sobre certificado não pagar boleto, e aí tem os extremos, né, do certificado, que não, isso ajuda sim. Tá bom, mas o certificado sozinho não paga boleto. Então, você comentou, né, cara, eu tô, é o meu esforço, mas sem o conteúdo eu não teria conseguido. Sim, mas é um conjunto. Então, o resultado só veio, só o seu esforço sem conhecimento não leva a lugar nenhum, né? Você só se esforçar se você não souber o que você está fazendo, se não tiver uma estratégia por trás. E só o conhecimento, se você não estivesse aplicando, também não ia trazer nenhuma diferença na sua vida, né?
E
Então, a soma.
é uma coisa que eu percebi, né? Porque eu já tinha trabalhado, né? Meu pai, eu trabalhava com meu pai, já acompanhava o sistema de atendimento dele, de vendas e tudo mais. Então, já tinha uma bagagem de conhecimento para muita coisa, mas ao mesmo tempo eu não tinha conhecimento para reestruturar a minha empresa da forma certa. Então, eu tinha bagagem técnica, tinha algumas coisas que eu já sabia, já vinha fazendo, já estava conseguindo alguns resultados, mas quando você. Aí eu percebi que tinha essa necessidade. Interessante que lá a gente aprende, né? No negócio a gente aprende que a gente vê, na verdade, necessidades que a gente nem sabia que precisava. A gente fala, nossa, eu preciso fazer isso, eu nem sabia que tinha que fazer. Né? Então, abre a mente, assim, de uma forma que muda completamente, não só o trabalho, mas com você mesmo, como pessoa, como profissional. Seu atendimento melhora. Né? Eu gosto muito de ver que lá tem aula de vendas, né? De venda por conexão. E é o que você faz. E eu falei, gente, é isso que é o que eu gosto também de ter num outro serviço, né? Eu como cliente, essa venda por conexão. E não só simplesmente impor, não, olha, né, aquela venda intensa. Não, tem que ser por conexão. Eu falei, não, gente, tem que ser assim. E aí eu fui melhorando, né? Aos poucos tem ainda coisa que eu quero alcançar, tem coisa ainda a percorrer. Mas eu falo, gente, em 3 meses, para mim foi tipo surreal, assim, surreal. O conteúdo é surreal, né? Eu falo, gente, sensacional, não tem nem que. Não tem um pontinho ali para questionar, sabe?
Ai, que bom ouvir isso. Fico muito feliz. E eu queria saber de você o que, como está sendo para você, você ter agora a sua empresa de fotografia vindo de uma família que já tinha fotógrafos. É, não sei se seu pai ainda trabalha com isso. Com...
Não.
Não, né? Tem
Meu pai
alguém
já se
ainda nessa?
aposentou. Não, sou só eu. Eu falo que meu pai é um fotógrafo aposentado. Mas é, nós somos em três, né? Eu sou a caçula e só eu que segui essa área de fotografia, né? Meus irmãos têm outras profissões e só eu que fiquei. E até meus pais ficam impressionados com o quanto eu conquistei, né? Diferente, porque são realidades muito diferentes da que eles viveram e a do que eu vivo hoje.
Mercado totalmente diferente.
Totalmente
Só de ter
diferente.
internet, a divulgação já.
Eu lembro que meu pai divulgava em jornal. E, nossa, divulgar no jornal era o auge da divulgação do teu trabalho. E quando ele divulgava, bombava os trabalhos, assim. Então. E hoje, assim, jornal, meu, ninguém vê. Né? Então, são realidades
Ou
diferentes.
quem
Mas.
vê não é seu público, né? Tipo.
Exatamente. E aí eu fui aprendendo, né? Então, eu já tinha muita coisa dos meus pais, mas eram um pouco diferentes. E aí eu comecei a mudar, a reestruturar, a entender o meu nicho. Meu pai trabalhava com tudo, então eu fotografei de tudo um pouco. Eu só não trabalhei com a parte de publicidade, resto, minha filha, já fiz de tudo um pouco. E eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu quero um nicho específico. E é uma coisa que eu me inspirei muito em ti, de ter esse nicho, né? Tipo, é possível se trabalhar com uma única coisa, tipo, só ensaio de família e pronto, tá tudo certo, não precisa atender todo mundo. E não precisa ser só do mercado de casamento, que para mim eu gosto, mas para mim era uma coisa que, tipo, meu, não dava. E aí, todo mundo pensa, não, casamento é lindo, gente, sou apaixonada, mas pessoas acham que não, só pode ganhar dinheiro com isso. E na verdade, não, tu consegue ganhar com outros ensaios também. E foi que eu escolhi, não, vou fazer só ensaio. E aí eu tenho feito isso, né? Tenho mudado muita coisa, mudei meu estilo de oferecer, eu mudei, né, formas de apresentar o trabalho. O meu trabalho já é diferente do que era feito antes. Né? Então, e meus pais, eles ficam muito orgulhosos de mim também, de ver que, meu pai principalmente, né? Meu pai sempre me apoiou muito. E ele fala, né, que ele fica feliz de ter ensinado algo para mim, que eu tô levando isso como profissão e ajudando outras pessoas, né? Não só
Que
por
máximo.
dinheiro. Então, para mim é muito gostoso de seguir algo que ele me ensinou quando eu era criança, né? Então, eu acompanhava ele. E hoje mudou tudo. Eu mudei muita coisa, a minha forma de venda é muito diferente. E eu vejo o quanto tem ajudado isso, e principalmente no meu reconhecimento entre as pessoas mesmo, né? Eu vejo que a minha autoridade entre os meus seguidores, entre os meus clientes, está aumentando. As pessoas me valorizam mais, né? Então, elas já estão ali, ansiosas para poder, às vezes, fazer, já sabe o que quer fazer comigo. Eu tenho uma cliente que ela, eu nem lancei no ensaio de Natal, ela falou, quero fazer ensaio de Natal. Eu falei, gente, calma que eu não pensei nem como é que eu vou fazer isso daí ainda. E ela está organizando, não, vai ter que fazer, da minha família pelo menos tem que fazer. Então, e eu vejo muito por essa questão de se apresentar, de se mostrar, de mostrar o seu trabalho, né, de mostrar que você está ali, o que está fazendo. E para mim, uma coisa que eu fico bem feliz também é de ver que o meu propósito na fotografia, eu descobri meu propósito também junto com o curso. Eu comecei a observar o que eu mais queria na fotografia, que tem que ter um propósito, não é só trabalhar, registrar, todo mundo gostar de foto, a foto é importante, beleza, mas por quê? E aí eu descobri parte do meu propósito, né? E aí eu sempre tenho falado isso para as pessoas. E às vezes as pessoas não compram de mim na hora, mas elas ficam naquilo na cabeça. Então, às vezes eu chego na casa de um cliente e ela falou, eu cheguei recentemente, ela falou assim: olha, minha casa está sem foto nenhuma, mas eu sei que você fala muito sobre foto e a gente vai mudar isso. Tô esperando essas fotos para revelar e decorar a casa inteira com as suas fotos. porque as fotos que eu tinha estavam desatualizadas, não tava gostando, agora eu quero foto tudo nova. E as pessoas falam, nossa, eu preciso melhorar essa questão de foto, eu preciso tirar mais fotos dos meus filhos, porque você fala tanto disso, eu preciso revelar minhas fotos, eu não sei nem onde estão as minhas fotos. E aí eu vejo que, de tanto falar isso, as pessoas estão gravando isso. Elas não estão comprando de mim na hora que eu estou falando. Mas para mim, a satisfação maior é saber que o que eu tenho falado tem gravado na cabeça delas de alguma forma. E às vezes
Sim.
elas, depois as pessoas mandam mensagem para mim, tipo, olha, eu comecei a tirar mais fotos do meu filho. Olha, eu estou tentando montar um quadro de foto aqui em casa.
Ah,
E eu fico
muito
muito
bom.
feliz com isso, né? Porque você vê que as pessoas estão observando, que elas estão gostando do que tu está fazendo. E
E
aí
isso é
vem.
muito legal, ou também é importante observar como deixa de ser sobre me contrata. É tipo, eu só quero que você tenha registro, eu só quero. Quando a gente tira o foco da venda, a venda acontece, né? Então, e como você tinha comentado, né? Às vezes é uma pessoa que não interage, mas você chega e pessoalmente ela fala do jeito que das coisas que você está mostrando há um tempão já. O cliente compra quando ele está pronto para comprar e não quando você está a fim
Para
de
mim,
vender.
essa frase foi assim, marcante para mim, e eu comecei a aplicar isso, e eu vi real isso. Que eles não estão prontos para comprar na hora que a gente está pronto para vender. Mas não quer dizer que a gente tem que deixar de oferecer. Porque em algum momento ele
Exato.
vai querer comprar.
Você gerou desejo uma vez, gerou desejo outra vez. Aí a pessoa, agora eu vou fazer, mas não vou. Aí da próxima vez, quando ela. Ai, chega, não quero mais, vou comprar agora. E às vezes
Exatamente.
você oferece, 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 ninguém compra. Aí quando você para de oferecer e presta atenção em outras coisas, mostrando mais o seu trabalho, gerando conteúdo, interagindo mais com as pessoas, aí a venda acontece. Então isso
Foi o que
é
aconteceu
muito
comigo
incrível.
com a campanha de foto revelada. Ela não foi o que eu esperava. Mas o resultado que eu tive de mensagens, nossa, eu preciso fazer isso. Você despertou em mim um desejo. Eu gostei da ideia. Eu não sei aonde estão as minhas fotos. Preciso guardar elas melhores. Meu celular, não sei nem por onde eu separo para revelar. Então, para mim, isso já valeu a pena. Eles não estavam na hora de comprar, mas eu estava na hora de despertar o desejo. E eu despertei o desejo neles. Então, quem sabe daqui na próxima vez seja melhor, né? Mas para mim já valeu a pena. Já valeu a pena
Sim.
saber que as pessoas entrou na cabeça delas qual é o meu propósito. Então, para mim já.
Perfeito.
E eu tenho tentado falar, né? Como tu sempre diz, de estar sempre enfatizando. Às vezes a gente desanima, né? Não dá para mentir que a gente desanima um
Lógico.
pouquinho.
Claro.
Então, às vezes a gente acaba, né, deixando e tal. Tem dias que a gente não aparece, mas depois a gente volta com tudo. E eu vejo que tem muito resultado. Depois que eu comecei a fazer isso, de criar essa consistência, o meu engajamento melhorou, né? A minha taxa de conversão, meu, eu fiquei tipo. Eu comecei a notar, né? Quantos pedidos de atendimento eu tinha. Aí eu comecei. Aí eu fui, né? Falei, gente, esse negócio tá ficando bom, né? E aí depois, quantos eu fechei? Falei, gente, de quem saía lá de um trabalho por mês, dois por mês sim, mês não. Às vezes dois pedidos de orçamento no mês, por uma taxa que eu tô agora, falei, gente, pra mim já é um grande progresso, né? Então hoje, até agora, já fechei, tipo, sei lá, 15 pedidos de orçamento, só esse mês ainda. E eu fiquei, pra quem tinha dois, pra mim é uma grande conquista.
Claro.
E aí, estão fechando. Né? As pessoas ainda estão fechando. Tanto que até metade, porque até metade, todos os finais de semana eu tenho trabalho. Então sempre tenho trabalho pra postar. Então as pessoas veem que eu tô trabalhando, que as pessoas estão comprando de mim. Então, acaba também gerando essa questão de desejo nas pessoas também quererem ter,
E
né?
o timing, né, de sempre mostrar coisa nova, isso é super interessante. Claro, se você tem pouca coisa, vai mostrando repetido mesmo. Repetido assim, né? As mesmas pessoas, aquele mesmo trabalho e fotos diferentes. Mas para daqui a pouco você conseguir ter mais consistência para sempre divulgar coisa nova. Toda foto que aparece é de
E é
um
uma coisa
trabalho
muito.
novo.
Exato, e uma coisa muito legal, porque durante a pandemia eu comecei a postar trabalhos antigos e postar mais fotos de um único ensaio. Então, se eu postava, sei lá, duas, três fotos, postava cinco fotos. Depois que você ensinou também o cubo mágico, quebra-cabeça foi assim, libertador da minha vida. E aí eu comecei a postar, né, de formas diferentes e comecei a postar várias fotos porque eu não tinha muito trabalho. Agora, como eu tenho vários trabalhos, tem foto que eu tenho ensaio que eu postei tipo duas fotos. E tem outras fotos lindas para postar, mas não consigo postar, porque eu tô sempre atualizando com os novos que
Aí você
estão
vai para o
chegando.
Stories, você vai para o blog, você tem mais coisa para mostrar, porque não dá nem tempo de no feed mostrar tudo.
Exatamente. Aí eu tento subir, eu subo já nos stories, mando lá pro site. E aí fica ali, porque o feed, aí eu vou olhando, gente, mas tem tanta foto que ele ensaio. Aí eu olho, não, gente, mas só tem duas fotos aqui. Como assim deixa só duas fotos
Como?
aqui?
É, aí você acaba, tipo, tô divulgando mal, mas não é isso, é porque tem muito mais
Tem
trabalho
muita coisa.
bonito e
E aí
você
fica bem
vê.
mais variado, né? Então você mostra
Sim.
outras coisas, né? Então isso que
Exato.
é o bacana. E você vai aprendendo isso, né? No curso, você vai tendo essa visão de como melhorar esse posicionamento. E é maravilhoso, gente. Não tem o que falar, assim, né? Então, mudou, assim. Mudou completamente. Era como eu pensava, né? Como é que eu consigo melhorar meu negócio? E foi dessa forma. Um investimento que mudou muito. E é o que eu sempre falei, já falei aqui, falei, gente, aqui é 1 hora, lá são 5.
De cada
Então,
tema.
de cada tempo. Então não tem como, né, você não melhorar, não tem como, assim, né? Você acaba aprendendo muito. E se aplicar, gente, não tem como não ter resultado. Né? Para mim, o que eu já consegui foi maravilhoso, né? E hoje eu tenho a oportunidade de viajar para outros estados, né, pelo meu trabalho, das pessoas. Tem uma cliente minha que ela fechou comigo 2 ensaios. E a festa do casamento dela fechou com outro fotógrafo. Mas os 2 ensaios que ela queria, ela fechou comigo. E eu sou de Curitiba e o fotógrafo de São Paulo.
Vai para outro lugar.
E aí ela falou: não, vou pagar 2 deslocamentos pra tu vai em São Paulo e faz as fotos pra mim. Falei, gente, maravilhoso, não ligo nem um pouco. E tô
Não,
lá.
e as pessoas acham que isso é impossível, né? Que só para fotografar o casamento que as pessoas pagariam deslocamento, sendo que não.
E ela contratou 2 profissionais, um para o dia do casamento e outro para o ensaio. E normalmente pega um profissional só para fazer tudo. E ela
Ela
não,
queria o
pegou
seu
dois.
trabalho.
Ela queria o meu trabalho para ensaio. E ela fechou comigo os 2 ensaios e deslocamento e tudo por conta dela. E eu falei, gente, acho que nunca que ela acreditaria que chegaria nesse ponto. Mas, né? E foi muito rápido, muito rápido. No momento que eu tomei a decisão de sair dessa zona de conforto, de pagar somente os boletos, foi muito rápido. Porque daí foi 1% todos os dias e ver. E acho que a questão é ver o teu negócio como uma empresa. Acho que é aí que tá o segredo, né? De ver realmente, se portar como uma empresa, assumir o problema para você e não para o cliente ou para os outros profissionais, que eu tinha esse problema. Eu antes colocava a culpa no concorrente, cobrava X, e porque ele cobrava esse valor, que era um absurdo. Mas na verdade, depois eu passei a entender: esse não é o meu cliente, o cliente dele não é o meu cliente. O meu cliente vai valorizar, o meu cliente vai pagar mais, o meu cliente vai comprar as coisas, vai fazer outras coisas. Então, quando eu mudei essa visão, tudo mudou. E aí, meu perfil mudou, meus seguidores mudaram, as pessoas já começam a mudar também da forma como eu posiciono.
Sim,
Nossa, tem sido
perfeito.
fantástico.
E você comentou, né, sobre ganhar mais reconhecimento, você comentou sobre mudar várias coisas, né? Você mudou seus PDFs de orçamento também, né? E acho que com isso você aumentou a venda de produto, né? Começou a vender produto. Conta aí
E
pro pessoal.
foi uma coisa muito interessante, né? A venda de produtos é uma coisa que eu quero melhorar ainda, que eu ainda tenho, né, uma dificuldade com isso, mas eu percebi uma coisa. No meu PDF de orçamento, eu tinha lá, o valor do ensaio, que eu trabalho somente com um pacote, com todas as fotos, e só. E aí tinha uma outra página com os álbuns. Ok. Entregava, a pessoa fechava o ensaio, tá tudo certo. E aí eu passei, depois a gente foi vendo, estudando ali e tudo mais, eu pensei, não, vou colocar um pacote extra, só o ensaio e o ensaio com o álbum. As pessoas começaram a ver que tinha álbum, porque as pessoas não estavam lendo o restante das informações. E elas, ah, então tem álbum. Às vezes elas não fechavam, mas elas sabiam que tinha álbum. E aí depois que eu fiz essa mudança, eu fechei 2, 3 trabalhos de clientes com álbum, só dessa mudança simples, assim. Bem tranquilinha, assim, de só colocar um pacote extra com álbum, a pessoa visualizou, se interessou, pediu mais informações e fechou. Né? Então, uma coisa muito simples que fez diferença, né? E a apresentação de PDF mudou um pouco. Eu acredito que agora esteja um pouco melhor. Já está mais alinhado com mais algumas informações, fotos novas. Então, tá sempre tentando mudar as fotos. Quando eu gosto muito daquela foto, eu jogo no PDF. E atualizo para ter essas fotos mais bonitas e me chamar mais atenção.
Perfeito.
Então, alterou bastante. E são coisas, detalhezinhos tão pequenos, né? Tão
Eu sempre
pequenos
falo isso no
que.
curso, né? Parece que é um monte de coisa inútil. Junta tudo que você vai ver a potência que isso tem. Então, assim, prestar
Exatamente.
atenção nos mínimos detalhes é justamente parar de buscar um truque mágico, uma fórmula mágica, né? Não tem.
Não
É
tem.
a consistência e prestar atenção em cada vírgula que você coloca no lugar certo, né?
Eu
Isso.
comecei a prestar mais atenção no meu cliente, no que ele fala. Tu fala muito sobre, ah, na casa dele tem alguma coisa sobre Friends, ele gosta da série. Então, tipo, opa, já posso pegar alguma coisa dali. E eu comecei a observar mais isso, puxar mais na conversa do meu cliente e entender. E aí, o que eu faço? Eu gero isso para minhas legendas. Eu transformo isso em texto para as legendas para criar mais conexão. Eu tive uma cliente que ela, a gente fez um ensaio meio que no meio da pandemia, num lugar bem tranquilo, reservado, de família e tal. E um pouquinho antes eu tinha falado sobre autocuidado, sobre como a gente precisa ter esse tempo nosso de se cuidar, enfim. E aí depois ela falou, né? Eu falei que, a gente conversando, ela disse: olha, esse ensaio para mim foi uma forma de autocuidado, porque esse ensaio fez com que eu saísse de casa, né? Porque só estou trabalhando em casa, me fez me sentir bem, e eu trouxe tudo isso também para a legenda, para mostrar para as pessoas que não é só um momento, ah, é só comemorações, só quando tem algum momento especial para você fazer foto. Não, às vezes só fazer foto já vai te fazer bem. Então, tudo isso eu tenho trazido de uma forma de conteúdo para poder as pessoas entenderem que as fotos elas têm um valor não só quando os momentos são importantes, quando é a comemoração, a chegada de um filho, aniversário, mas outros momentos também podem ser registrados, né? Então é gostoso de ver isso, de aprendi
Muito.
essa conversa melhor com o cliente e
Sim.
aproveitar isso, né? Então eu já chego em casa, já memorizo e bato o olho na foto, já sei qual foto que vai naquela história, né? E faço isso de uma forma que traga para o meu trabalho, não só conte a história do cliente, né? Mas traga o meu olhar disso tudo. E é uma coisa que eu tenho recebido mensagens de pessoas, né? Nossa, você tem um olhar diferente. Eu gosto do seu olhar das fotos, né? Então, tem uma pessoa que eu gosto muito, ela de Fortaleza, de São Luís, no Maranhão. E ela falou: eu queria muito te trazer para cá para fazer as minhas fotos, porque você tem um olhar diferente. Pode ser qualquer pessoa, mas o seu olhar é diferente. A sua conexão, o seu jeito de fazer as coisas é diferente. Então, e as pessoas falam muito disso nas minhas fotos, né? E para mim é aquela coisa, é o reconhecimento que, né, eu queria muito e eu consegui ao longo do curso, ao longo do que eu como negócio. Então, gente, se vocês quiserem crescer, é só. Não tem como, gente. Não tem como. Eu falo, não, é sensacional. Sensacional.
Muito bom.
Acho que de todos, de fato, é o melhor. Eu já fiz
Hã?
vários, hein? Eu já fiz vários. Acho que
Esse de todos. Os outros são bons, mas
esse. De todos são.
esse.
Mas esse, minha gente, esse, ó, qualquer época da tua vida, do teu profissionalista, se tu tá, ele vai mudar. Se tá no começo, melhor ainda. Mas se já tá mais à frente, vai mudar do mesmo jeito, né?
Sim.
Então é só
É o que eu
você
sempre
ter essa
falo, né?
vontade.
Não é a questão de tempo, né? Ah, tenho 3 anos, não sou mais iniciante. Mas depende, se você não entende seu cliente, se você precisa aumentar seu preço, não sabe como. Se você não sabe se está pagando para trabalhar ou se está tendo lucro. Se não tem cadastro de cliente, se não tem planilha de fluxo, não tem nada. Você
E essa
pode entrar no curso,
precificação,
né?
a precificação também foi assim, um divisor de águas, né? Eu passei a entender o meu preço. E aí você fica pensando, eu quero trabalhar quantos, quero ter quanto trabalho por mês? Quantos ensaios eu quero fazer? Ah, eu quero ter tanto ensaio, então eu tenho que cobrar tanto para ter uma margem de lucro. Porque agora meu preço estava cobrando para pagar as contas. Então, peraí, vamos rever esse negócio, ou trabalhamos mais, ou subimos o preço. E aí você começa a ter essa visão. Né? Você tem essa visão de que não é só trabalhar para pagar as contas, tem que saber de onde está indo o teu dinheiro, o que está fazendo, e lá você tem todas as planilhas, você tem todas as informações, passo a passo, aonde vai, aonde estira. Meu, incrível, né? Então te ajuda muito saber quanto tem que cobrar, porque é aquela coisa, a gente às vezes se baseia no preço do amigo. Ah, meu amigo cobra tanto. Ah, então acho que vou cobrar ali uns 10, R$ 20 a menos, tá tudo certo. Mas no final das contas, ele tá pagando as contas dele, tá tudo certo. A minha não tá sendo paga. Porque não é meu
Sim.
preço, não é a minha vida, né? Não é meu custo de vida. Então, eu achei. Essa parte de precificação também ajuda muito na nossa visão de empreendedor. Será que tá
Perfeito.
travando muito, gente?
É, então, aqui para mim eu tô te ouvindo perfeito. Como eu vou deixar no IGTV também, depois se estiver travando, o pessoal assiste essa parte que
Ah,
travou.
então tá.
Falei para entrar de novo, porque normalmente quando trava geral mesmo, aqui para mim também agarra.
É, para
Então,
mim
às
está
vezes é uma
tranquilo.
coisa. É, aqui também. Então, muito provavelmente é da casa da pessoa também, de sair, entrar na live ou trocar a conexão, enfim.
Ah, então tá bom.
É, então, bora seguir, que não tem nada que a gente possa fazer, né? Vou fechar. Ah, tá travando, acabou a live, então. Não tem como, né? É... E aí, o que eu queria te perguntar era sobre os seus próximos objetivos. O que é que você está pensando para os próximos meses? O que é que ainda falta você? É, né? O que que tá faltando pro seu ano? Tipo, Isa, eu quero muito sua ajuda em tal coisa, porque aí eu posso tentar tirar alguma dúvida sua aqui e te ajudar ainda mais.
Então, é a venda de álbuns. Esse é uma coisa, um próximo passo que eu quero muito. E a minha maior dificuldade é pensar em, por exemplo, já tenho clientes que já fecharam ensaio comigo. É fazer esse retorno e vender para eles, né? De mostrar para eles. Porque, ah, beleza, a gente tem a ideia de mostrar no 3D, de fazer isso para eles, mostrar, montar tudo certinho. Mas a minha dificuldade é como oferecer. Às vezes o cliente está 3, 4 meses, as fotos caíram lindas, mas não fechou. Como oferecer isso? E é uma coisa que eu quero aumentar.
Você vai realmente na conversa com esse cliente, tá? É, então, por exemplo, às vezes você tem que pensar, né? Às vezes é um cliente que é muito ativo na rede social. Às vezes você pode fazer pegar um HD antigo que tem as fotos dessa pessoa e fazer um TBT, tá? É aquele, é puxar papo, sabe? Tá quente hoje, né? Aquele papo de elevador, assim, papo de ponto de ônibus. É, então você
Agora sim.
começa. Tá conseguindo me ouvir? Tá. É, então é puxar papo, né? Então, às vezes, com algum cliente, você pode falar: Fulana, lembra que na época você queria contratar álbum? Então, às vezes, já teve uma conversa prévia sobre álbum, tá? Então, essa é a primeira coisa. Se teve uma conversa prévia, você já pode ir nesse assunto. Fulana, tudo bem? Tô entrando em contato para saber se você ainda tem interesse no álbum. É, e aí você pode. Segundo ponto, né? Pode montar uma ação específica para ativar esses clientes que não compraram produto. Pode ser algo específico de Natal. É... Ou então, ah, comprando o álbum você ganha a bolinha de Natal transparente escrito o nome da filha. Sabe? Coisa para botar na árvore. Ou uma caixinha com foto revelada de outros momentos do ano. Né? Fazer uma caixinha com foto durante a pandemia, esse tempo todo vocês ficaram em casa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, de você já entrar numa conversa com o cliente que já tinha falado previamente sobre interesse, já tinha demonstrado interesse para o álbum. Se possível, com uma ação que justifique a entrada de contato. Tá? Terceiro, ativar o cliente de novo, né? Dar uma movimentada para tipo, ah, eu amo essas fotos, etc e tal. Isso pode ser feito com um TBT, isso pode ser feito com um post dessa pessoa no feed, contando um pouquinho da história. É, isso pode ser como uma mensagem individual para esse cliente. Você pode fazer como se você estivesse montando um mostruário para você e aí falar: Fulana, estou usando o nosso ensaio que eu amo de paixão para fazer um álbum para que as minhas clientes possam ver pessoalmente esse material. Vou deixar aqui no meu escritório, etc e tal. Ou então, ah, vou levar nas sessões. É, e como está ficando muito lindo, eu queria te mostrar o 3D e se você que tiver interesse. É, em ter também, eu mando mais uma cópia para você. E aí o valor é tal, tal, tal. E você faz sua venda. Ou então, em anexo, eu vou deixar aqui um PDF com todos os detalhes. Entendeu? E você pode também vir com uma sequência de conteúdo sobre isso. Às vezes você pode testar, né? Primeiro vir com uma sequência de conteúdo. Eu não sei se você tem álbum de mostruário.
Eu tenho um, mas na verdade também tem que dar, opa, tem que dar uma atualizada nele, que foi meu primeiro, que é uma de família, então tem que pegar um e atualizar.
É, então, eu te recomendo fazer isso. Então, pega um ensaio bem bonito, ou uma festa e tal, faz um álbum novo, de um tamanho diferente, com uma capa diferentona, ou enfim, uma capa do jeitinho que você quer pro seu mostruário. E aí você mostra o três, toda etapa, né? Mostra diagramando e fala para que é. Para cliente que foi a escolhida, você faz a ação que eu falei. Olha, estou mandando para gráfica porque estou fazendo de mostruário. Se você quiser, vê aqui que qualquer alteração que você quiser, eu ajusto para ficar perfeita a sua versão também. Eu vou fazer uma para mim, você pode fazer uma para você. É, oferece algo, você pode. Nesse caso, até o desconto é justificável, tá? Porque você já produziu uma capa, então se você contrata uma designer, por exemplo, você já contratou ela para você.
Às vezes você já bancou lá, sei lá, quantos reais para fazer a capa. Você pode... A capa vai ser a mesma. Você pode pedir isso para sua cliente agora. E aí você diminuiu o custo, porque de fato você já vai ter esse custo. Entendeu? Ou o tempo. Se ela fez duas alterações ali, o bruto já está todo pronto. Né? Então isso é que a gente precisa entender. Quando o desconto tem base ou quando não tem. Por que que loja faz desconto? Porque já produziu aquele material. Então ficar com a peça, uma roupa, um vestido, um brinco ou um celular, qualquer coisa em estoque é perder dinheiro.
Tá, então, melhor por que isso... venda, né?
Exato. Com produto, às vezes, você consegue fazer uma liquidação. Porque o material já foi confeccionado. Ficar parado não é uma opção. Então, por isso que loja faz promoção. Porque tem algo físico que está ocupando espaço e que daqui a pouco vai ter que ser jogado no lixo. Então, é por isso que se vende mais barato. E se justifica também de vender mais barato, porque todo mundo que queria muito pagou mais caro naquele primeiro momento. Por quê? Porque é a coleção exclusiva, quer a novidade. Daqui a pouco, quando entrar em promoção, já passou dois meses e meio, três meses, quatro meses. Então, você já não está mais tirando onda que veste a loja tal. Você está comprando que é, né? Para a loja que se posiciona muito com estampas exclusivas, por exemplo, isso faz muita diferença. E aí, quando a gente vende serviço, se você faz o desconto, você desvaloriza o que você faz. Você não saiu da sua casa ainda para fotografar. Então, isso, essa é a diferença que a gente precisa ter entre produto e serviço, tá? É, então, só voltando, né? Então, isso justifica, às vezes, você fazer uma ação diminuindo o preço para o teu cliente com a base de que, olha, eu já produzi, a capa já está pronta, é essa, se você tiver interesse, tá? É, então, são algumas formas, né, de você ativar esses clientes. E aí, a melhor maneira é tangibilizar, assim como você falou, que você produzia um conteúdo e depois as pessoas tinham visto e querem foto revelada e tal, você vai fazer a mesma coisa com o seu mostruário. Você vai pegar aquele álbum de mostruário. Você vai mostrar que está fazendo a diagramação. Depois você vai mostrar o mocap. Depois você vai falar que está super ansiosa para chegar. Chegou a caixa, você mostra. Abrindo. Depois você vai fotografar aquele produto. Isso tudo você já está falando da mesma coisa, né? O mesmo produto de formas diferentes. Gerando aquele desejo. Com um único álbum que você faz de mostruário, você tem pelo menos umas 5 etapas para mostrar, como eu falei aqui, né? Chegando, abrindo, fotografa. Então, eu acho que se você fizer um pouco de cada uma dessas coisas que eu falei aqui, você vai ter muito resultado a ponto de daqui a pouco não depender tanto de mostruário ou de ficar fazendo ação para vender. Na verdade, você quer ativar todo mundo que não comprou. Tá? Sim. E aí você vai ter uma base, né? Você está começando a trabalhar com produto. Então, todo mundo que você fotografou antes é um potencial cliente. Então, nesse momento, você vai ativar muita gente. Por isso que vale a pena o experimento. Porque, às vezes, o mostrar no stories já vai ser suficiente para alguém. Para uma outra pessoa, vai precisar ver um mockup. Para uma outra, só um início de conversa ali sobre o álbum, ela já vai falar, ai, menina, tô tão sem tempo, mas eu quero sim. Aí você, eu posso montar e te mostrar? Pode. Aí você monta. Sem a pessoa ter que escolher, já que o problema é tempo, né? Você vê a objeção do cliente. Se o problema é tempo, deixa que eu faço aqui pra você. Tá? Fez sentido?
Fez, não. Todo sentido. Agora eu tenho aula de campanha, né? Do Léo. Então, eu vou voltar. Sim. E tem a campanha de ativação, né? Então, eu vou estudar ali e pensar bem certinho. Que é uma coisa que eu quero fazer pra poder aumentar também o ticket de venda aqui, né? O Sim. faturamento. E também de trazer, porque a gente sempre fala, né? Sobre foto no papel e tudo mais. Então, a ideia é trazer isso para as pessoas terem esses álbuns, né? Eu fiz um para o meu esposo, recentemente, dei de presente de aniversário para ele um álbum com algumas fotos da vida dele, muito importante. E eu compartilhei isso também, né, com as pessoas. E agora eu tô fazendo um pro meu filho, porque meu filho adora ver foto. Ele se deixar, fica horas vendo. E ele sempre pega para poder ver, né? Então, e aí eu tô tentando trazer tudo isso também, mostrar que eu também tô fazendo.
E isso que eu ia falar.
Uma coisa que tu fala, né? Casa de ferreiro, espeto não é de pau.
Espeto de ferro. Então, exatamente. Se você não é a primeira pessoa a valorizar, e querendo ou não, isso é conteúdo para ativar outras pessoas a entender, a importância daquilo, né? Então, quando você mostra seu filho vendo um álbum, vovô, vovó, isso pegou na dor de alguém. Mesmo sem você querer, né? Isso faz a diferença para uma outra, para uma mãe que não tem isso, né? E aí ela pensa, ai meu Deus, preciso fazer foto. Vou falar com essa menina aí. Entendeu?
Teve um desafio que foi feito, né, de fazer uma live, que eu não cheguei a fazer no tempo, porque eu não tive como fazer, mas eu vou fazer entre os próximos dias com uma amiga. E a gente vai falar sobre essa questão de foto, né? Ela é coach, então a gente vai falar sobre gatilhos mentais, sobre as fotos, porque isso é importante. Eu tava conversando com ela e eu falei, né? As pessoas hoje acham muito que o digital é o mais seguro, porque tá lá na nuvem, né? A casa pode pegar fogo, as fotos vão queimar, mas lá na nuvem tá seguro. Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai ser seguro, né? Quanto tempo atrás o CD era seguro?
Sim.
Hoje já não funciona, né? E aí eu falei pra ela, vamos tentar trazer isso. E eu falei pra ela, né? Muitas pessoas deixam na nuvem. Beleza, tranquilo. Mas quando que teus filhos assistem? Quando teus filhos veem essas
Exato,
fotos?
Esse é o principal ponto.
Eles não veem. Agora, se você revela, eles vão ver. Se você deixar espalhado pela casa, eles vão ver. Tem uma amiga minha, que nesse conteúdo, sempre fala essas coisas. Ela falou, guria, eu tenho uma única foto da minha mãe, em que ela aparece, que eu tenho pouquíssimas fotos. Eu perdi ela com 10 anos. Ela falou, tem pouquíssimas fotos. Tem uma foto... Que eu vou. Aí eu falei, ah, então deixa eu ver e tal. Ela, não, tem que achar. Eu falei, guria, como tem que achar? Tem que estar no porta-retrato. Eu falei, guria, eu não posso pôr no porta-retrato, porque se eu deixar, minhas crianças quebram, porque eles saem correndo com essa foto abraçada para todo canto, porque eles adoram ver essa foto. E aí eu fiquei pensando, gente, se não tem essa foto no papel, não tem fácil, essas crianças não vão ver.
Não, e às vezes é assim, deixa quebrar, revela de novo, já faz 5 cópias.
Eu falei pra ela, faz várias cópias pra não ter problema.
Porque senão é igual a louça ou a roupa que a gente compra pro evento tal. E aí nunca chega o dia do presidente. Na verdade, presidente não, né? Que eu não quero que o presidente venha comer na minha casa, no caso. Mas, né? Tô usando a expressão, né? Uma pessoa muito importante. Se a Beyoncé vier jantar na minha casa, eu quero usar minha melhor louça. Só que quando que isso vai acontecer? E aí, até lá, eu vou deixar as minhas melhores roupas, as minhas melhores lousas. A pessoa mais importante da minha casa sou eu, né? Então, isso a gente precisa tirar, né? Parar com esse negócio de vou guardar para quando tiver a oportunidade. Aí, quando tem a oportunidade, a roupa não quer, não cabe, a louça não já tá velha ou quebrou por falta de uso, né? Quebra e você, putz, já estragou e eu nem usei. Todo mundo acha que tem alguma coisa na casa que faz isso, né? Quando o cara pega e usa, ela tá deixando de ver a foto mais importante da vida dela por medo de quebrarem. Sendo que, na verdade, ela vai ver essa foto de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, quando lembrar. Sendo que seria muito mais impactante para a vida dela ver isso todos os dias, correndo o risco de perder, correndo o risco de quebrar. Ainda mais que ela tenha foto no digital. Que às vezes a gente tem a
Não, ela não
foto só
tem.
no.
Ela não tem.
Ah, tá. Então ela tem só o papel.
só isso, só do papel.
Mas
É
até
só
isso
do papel.
ela consegue. Ela
Sim,
consegue pegar a câmera. Ou
exatamente.
então combine vocês com
Escanear
ela.
e.
Escaneia a foto. Você fotografa com a câmera, né? Corta depois e você digitalizou aquela foto. Então, tipo.
Tá louco.
Ah!
Não, mas aí é uma coisa que eu
Muito
tenho
bom.
trazido muito, né? Tenho falado isso para as pessoas, porque eu vejo o quanto é diferente, né? Eu falo que. Eu vivia no laboratório com meu pai, levar os filmes para revelar, aquela expectativa de ver as fotos reveladas, e aí tinha que ficar
Sim.
olhando para ver quais são as fotos que ia dar certo, que não ia dar certo, era um tiro no escuro. Eu sempre gostei muito, em casa sempre teve muita foto. Tanto que esse dia atrás eu peguei algumas lá de casa e a gente achou uma foto do meu irmão, que ele tinha aí 1 ano, e aí tinha uma foto dele com Ayrton Senna e estava autografada. Então, assim, uma relíquia que você tem que cuidar. Imagine, hoje os filhos dele, o mais velho tem aí 8 anos. Então, para eles também é gostoso de ver isso, né? Então, e qualquer que seja o outro momento. Esse tempo atrás, fui na casa de uma cliente, a parede estava toda arriscada. Fui fazer foto na casa dela. Ela falou, não liga para as paredes, não, tá? São arte abstrata. Aí eu falei, gente, mas daqui a alguns anos não vai estar tá mais ali. E aí eu tirei uma foto dele com a parede toda riscada. E aí eu falei, depois vocês vão olhar e ver que essas paredes são todas pintadas, todas lindas. Mas um dia elas foram riscadas. E é isso que importa, é ver essas lembranças depois. E ela falou, nossa, é Sim. verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Eu falei, mas é, fotografar a rotina, a casa, a sua família, é ver depois de alguns anos que tudo mudou. Teu cabelo Sim. mudou, você engordou, emagreceu, o estilo de roupa mudou, tudo mudou. Né? E acho que essa é a magia da fotografia que eu realmente me apaixonei, né? De ver
Sim.
o quanto as coisas mudam e você pode recordar por causa dela.
Perfeito. Ai, muito bom! Feliz de ter você
adorei,
aqui.
Adorei, adorei.
Muito, muito, muito bom, tenho certeza.
Gente, adorei.
Ai, tenho certeza que ajudou muito o pessoal também a ter várias ideias, a entender que só depende da gente colocar as coisas em prática, né? Que as coisas podem acontecer sem ter que demorar, né, anos de carreira para as coisas darem certo. Se a gente usa as estratégias certas, a gente alcança as coisas, assim como você falou, né? Tipo, gente, achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Um cliente trocar uma data, o cliente querer o seu trabalho e não o seu preço, a pessoa pagar um deslocamento para você ir até a cidade dela quando ela teria oportunidade, né, de contratar qualquer outra pessoa dali e não ter esse custo, mas ela quer o seu olhar na vida dela. Então, isso é muito, muito precioso mesmo de ouvir, de saber que está dando certo para você, que você está feliz com o seu trabalho, orgulhosa, ganhando dinheiro com ele. E...
Melhor quero parte muito, também do negócio.
Né? Quero muito saber depois se você aplicou a estratégia de pré-venda de álbum,